Fazendo um breve resumo do que nós tratamos na semana passada, nós falamos de uma frase de um escritor do livro Peregrino chamado John Bunyan, que diz que aquele que já está caído não precisa temer a queda. Isso é uma coisa importante quando se trata de mansidão, que é o nosso tema. Uma pessoa que ela sabe que ela é pior do que o que as pessoas pensam, ela não fica de maneira nenhuma magoada e entristecida, porque ela sabe que qualquer coisa que alguém venha falar dela, está falando pouco. Quando alguém vê verdadeiramente a si mesmo, sabe que ninguém pode dizer algo a seu respeito que seja exageradamente mal. Não precisa preocupar-se com o que os outros digam ou façam, porque sabe que merece tudo isso e mais ainda. Esse sentimento, essa percepção de que nós somos piores, aí a Glenda que dá hoje a aula, né? Ou é você, Rô? Ela já está chegando. Essa percepção de que nós somos piores do que realmente nós imaginamos e que nós merecemos muito mais do que nós recebemos é uma qualidade, essencial daquele que é manso. Uma pessoa que ela se submete porque ela sabe que ela sempre merece o pior. A mansidão ela se expressa através não só das nossas palavras, não só através do que nós dizemos, das nossas vestimentas e dos nossos jeitos de agir, mas através da nossa postura como cristãos, a nossa conduta em relação ao próximo. Mansidão quer dizer basicamente algo em relação ao próximo. É como você age em relação ao seu próximo. Quando Jesus Cristo fala que nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos, ele está falando exatamente isso. E se você passeia por todo o Evangelho, você vai encontrar referências do tipo: se você chegar num lugar, senta-se atrás. Não senta-se num lugar em que você vai ser louvado. Você espera que as pessoas te honrem e não que você se honre. Quando você age dessa maneira, você age como uma pessoa mansa. A pessoa mais mansa que já existiu foi o Senhor Jesus Cristo. E aí nós temos a referência de Moisés, que abaixo de Jesus Cristo ele foi encontrado como o mais manso. Quando nós seguimos a história de Moisés, a gente vê que a história dele, no finalzinho, é maculada quando ele bate na pedra. Quando Deus fala para ele assim, fale a rocha, e ele vai lá e bate na rocha. E aí o conceito é, ele não estava batendo na rocha, ele estava brigando com o Senhor pelo aquele povo que estava oprimindo ele. A gente tem a mania de achar que a gente não está agredindo o outro quando a gente bate numa coisa física, numa coisa material, mas na verdade nós estamos exprimindo o que está no nosso coração e que talvez o nosso conceito moral bloqueie e não impeça que a gente possa agredir fisicamente alguém. Nós finalizamos na semana passada com o verso, com o capítulo 1 Pedro 2, 21 a 25, que eu vou ler rapidamente. Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguires os vossos passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças. O desafio de você ser manso não é quando você está recebendo uma paga de algo que você realmente fez errado, e sim quando você fez algo certo. Quando você trata de época da graça, a gente vai além, a gente vai mais à frente. Você receber a paga em relação a alguma coisa que você tem realmente merecimento, é normal. Agora, quando você, como o Senhor Jesus Cristo, recebeu uma punição sobre algo, que ele não tinha que receber, aí a coisa fica mais complicada, mais complexa. E é para isso que nós somos chamados. Só um recado, crianças, vocês fiquem conosco hoje, por favor. A Diene está com problema de metrô, o metrô não abriu as portas, está com dificuldade no metrô e elas não conseguiram vir. Assista com a gente, nós vamos falar sobre mansidão e depois nós vamos falar de oração, tá? Ser manso é usar de paciência mesmo quando sofremos injustamente. Quando você é injustamente assolado, quando você é injustamente injuriado, você é chamado a ser manso. Nesse capítulo 2 que nós lemos de 1 Pedro, Pedro argumentou que não tem vantagem nenhuma quando somos castigados por alguma de nossas falhas. Então recebemos o castigo com paciência. Entretanto, se praticamos o bem, e mesmo assim sofremos quando nós estamos fazendo algo que nós não cometemos, estamos sofrendo injúria, porque algo nós não cometemos, o Senhor, Ele olha para isso com alegria. É difícil já nós nos segurarmos em nós mesmos quando nós temos direito. Imagina quando nós não temos direito. É complicado. Mas o Senhor, Ele sempre estabelece um nível, um padrão muito acima do que nós podemos alcançar, porque o padrão não é humano, o padrão é Jesus Cristo. Então, em especial para os mais jovens, quando você for afrontado, quando você for injuriado na escola por algum tipo de procedimento, por algum tipo de possibilidade que você é colocado à prova, você tem que agir com mansidão. Quer dizer que eu não tenho que brigar? Quer dizer que eu não tenho que reclamar? Quer dizer que eu não tenho que partir para cima? Não. Mas pastor, as pessoas elas vão tripudiar de mim, as pessoas vão me maltratar, as pessoas vão agir de uma maneira que eu vou ser magoado, vou ser mais entristecido. A postura cristã é o padrão de Jesus Cristo. Jesus Cristo não tinha nenhum motivo para ser injuriado como ele foi. E no momento de maior dor dele, ele olha e fala: perdoa aqueles que fazem, aqueles que estão fazendo. Você tem material, Pedrinho? Você trouxe material? Quem está material?
Não, está comigo. Está com de
isso é mansidão. Mas além disso, ser manso significa que estamos dispostos a ouvir e a aprender. Uma pessoa mansa, ela ouve e aprende. A pessoa que não é mansa, ela tem um coração endurecido. Eu já sou velho, eu já conheço bastante. Ontem teve um comentário interessante que fizeram. Falou assim, uma pessoa falou, um mais idoso falou de outro, falou assim: essa pessoa, ela já tem PhD em cristianismo. Eu fiquei olhando aquilo, né? Aí eu falei assim: pois quem tem PhD em cristianismo é considerado como o mais burro de todos, na qual eu me incluo. Porque a gente, conforme a gente aprende, a gente descobre que a gente não sabe mais nada. Conforme nós vamos caminhando, a gente descobre que a gente não sabe. E o ouvir, ou se colocar numa posição que eu não sei sobre esse assunto, é uma postura mansa. A pessoa fala assim: não, eu posso conhecer um pouco, mas eu quero aprender mais. Entendendo que quem ensina não é o pastor, não é as pessoas de autoridade sobre as nossas vidas, mas quem ensina é o Senhor. Ouvir e aprender. Quando nós fazemos tão pequena ideia de nós mesmos e nossas capacidades, estamos sempre prontos a ouvir os nossos semelhantes. Quando você olha para si mesmo e fala assim: eu sou pior do que as pessoas imaginam, eu sei menos do que as pessoas acham que eu sei. Quando alguém se coloca à disposição para ensinar, você ouve. E é interessante que, em especial no meio cristão, em que a gente tem ouvido tanta besteira por aí, às vezes você se senta num lugar ou se senta para ouvir alguma coisa de alguém e a pessoa começa a falar tanta besteira, e você tem que entender que se você conseguir extrair uma gota de uma coisa boa, já valeu a pena. Tinha um conhecido pastor, um amigo meu, em que ele era dono de uma empresa que fazia papelão. Ele trabalhava com aqueles papelão envelopado, fazia caixa. E ele falava que ele gastava 5 mil reais, 10 mil reais numa palestra de uma hora, duas horas. Mas se ele tirasse uma pequena ideia daquilo que as pessoas estavam falando, ele conseguia reverter aquilo em milhões. E essa tem que ser a minha ideia e a sua ideia. A pessoa está pregando num assunto, ou está falando de um assunto, você tem que entender que sempre tem algo que você pode aprender. Mas eu sei, mas eu sou capacitado. Não, você sempre tem algo a aprender. Em outra partida, eu também tenho um exemplo ruim de um pastor de uma grande denominação, que ele entrou num grupo de pastores, numa reunião de pastores, e um pastor se levantou para dar uma palavra para ele. Ele olhou e falou assim: se eu soubesse que vinham aqui falar da palavra de Deus, eu ficava na minha casa, colocava um CD da minha palavra, que eu ia aprender muito mais do que eu ouvia esse homem. Complexo. Você vê que as pessoas, elas se acham mansas, mas quando o meio de medição, que é a palavra de Deus, é colocado em prática, é colocado embaixo dessa lupa, as pessoas, elas se revelam. As pessoas, elas se revelam. A mansidão sempre implica em um espírito que se deixa ensinar. E faz parte da minha oração quando eu faço as pregações domingo à noite. Que o Senhor possa trazer-nos um espírito ensinado. É novamente o caso que você pode olhar, por exemplo, a Trindade Santa. Isso eu tenho falado com alguns, tenho citado brevemente. Se o Senhor assim o permitir, nós vamos falar sobre Trindade. Em que você vê a figura de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E eu pergunto para as pessoas, quem manda mais? E aquela palavra que vai na ponta da língua é, quem manda mais é Deus Pai. E não é. Nós não encontramos o sentido de hierarquia de quem manda mais em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E sim, que cada um tem a sua função. É algo que eu falo em relação à nossa igreja. Quem é mais sábio? Quem manja mais? Quem manda mais? Não é o pastor. Cada um tem a sua função. Eu tenho a minha função dentro do corpo de Cristo. O Sebastião tem a sua função. O João, como líder do outro, tem a sua função. Cada um tem a sua função. E essa função, ela tem que ser exercida de uma maneira excelente, porque nós fazemos para o Senhor. E as pessoas, elas querem trazer um sistema hierárquico como do exército, como de uma empresa para a igreja, e não funciona. Porque o padrão que nós temos chama-se Santíssima Trindade, em que tem a figura de Deus Pai, a figura de Deus Filho, a figura de Deus Espírito Santo. Ninguém manda mais, mas cada um cumpre um desígnio especial. Precisamos estar preparados para aprender e escutar. E, sobretudo, devemos nos render à orientação do Espírito Santo. Em especial, quando você está na casa do Senhor, coisas são faladas. Quando você está ouvindo alguns princípios, você está lendo a palavra de Deus, algumas coisas vêm ao teu coração, ou vêm à sua mente, que são totalmente contrárias àquilo que você está, por anos, acostumado a viver. E isso incomoda. Isso traz conflito. Isso faz com que você pense assim, será que eu errei toda a minha vida? E é algo que eu, como pastor, não posso impor a você. Eu não tenho como abrir a sua cabeça, pegar um machado, bater no meio da sua cabeça, abrir, colocar a informação dentro e fechar. Não existe essa possibilidade. Nem quero isso, não é minha função. Não é sua função em relação às pessoas que te servem. Pastor, eu falo tanto de Jesus para aquela pessoa e ela não me dá atenção. Eu chamo aquela pessoa para a igreja tantas vezes e ela não me ouve, não vem. Falava essa semana com várias pessoas a respeito disso. Não é minha função, e sua função. Da mesma maneira que tem a função de Deus Pai, da mesma maneira que tem a função do Deus Filho, tem a função do Deus Espírito Santo, que é trazer o convencimento. Esse convencimento não vem por ninguém a não ser o Espírito Santo. E aí, quando eu falo, nós precisamos estar preparados a escutar e ouvir, e principalmente ouvir o Senhor. É o Senhor que fala. Tudo que você ouve da minha boca, você tem que peneirar através do Espírito Santo e você ficar apenas com aquilo que vale a pena. Pastor, tem coisa que você fala que é besteira? Com certeza. Se eu for ouvir as gravações, se eu for ouvir as palavras, eu vou ouvir algumas coisas que são erradas. Algumas, a Rosângela me repreende e fala assim, olha, você falou tal coisa errada, você fez tal maneira errada. Mas você tem que entender que o Espírito Santo, ele é isento de falhas. E quando ele te traz um ensinamento, ele traz um ensinamento para o teu coração, para mudança e transformação. E é contra esse ensinamento, é contra esse ensinamento do Espírito Santo que você não tem que lutar, você não tem que ir contra, mas você tem que se render. Você ouve, você busca o discernimento do que você ouviu, busca de Deus a verdade, aplica na sua vida. É muito importante que nós deixemos tudo, nós mesmos, nossos direitos, a nossa causa, o nosso futuro nas mãos de Deus, e especialmente quando sentimos que estamos sofrendo injustamente. Nós temos que confiar e acreditar que Deus está no controle de todas as coisas. Romanos 12, 17 e 19, olha aí, por gentileza. Romanos 12, versos 17 até 19. Pode ler, Ninho? Ai, meu Deus. Alguém lê, por gentileza?
Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos julgueis a vós mesmos, amados. Mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim que pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor.
E aí nós finalizamos com essa: dai lugar à ira. Foi algo que nós conversamos bastante na semana passada. O entendimento não é que você tem que liberar o seu coração e você ser o iradão, e sim que você tem que deixar a ira nas mãos do Senhor, porque Ele é o nosso vingador. Você não precisa se vingar de nada. Você não precisa tomar satisfação de nada. Porque quando você entrega nas mãos de Deus, Ele toma a medida certa e a justiça é a correta. E aí fica parecendo que, ah, então pastor, eu vou ser um tremendo banana. Todo mundo faz o que quiser. Não é assim. Você tem que confiar e entregar em Deus. Isso não é uma coisa que você consegue fazer no estralo, mas é uma coisa que você tem que começar a ir liberando. É um hino que às vezes a gente canta, que é tão bonitinho, que fala: solta o cabo da nau. Você deixa Deus guiar o seu barco. Você não está mais no controle do seu barco. É o Senhor quem tomará a vingança. Ele retribuirá. A nós mesmos nada compete fazer. Deixemos com Deus a nossa vida, as nossas causas, os nossos direitos e tudo mais ao seu encargo, em uma atitude de paz na mente e no coração. Quando você entrega nas mãos do Senhor as suas lutas e dificuldades, aquelas coisas que as pessoas estão te injuriando, seu coração fica em paz. Não estou dizendo para você que não é para você entrar na justiça quando você está sendo prejudicado. Não, você tem que agir de uma maneira legal, sim, mas com o coração em paz. E o problema de hoje é que nós perdemos a paz do nosso coração. Nós começamos a lutar coisas com tal afinco, como se a força dependesse apenas de nós mesmos. O Senhor nos dá inteligência, o Senhor nos dá capacitação para que a gente possa agir em todas as situações conforme a vontade do Senhor. Lembro, há uns meses atrás, quando um membro veio falar comigo: olha, eu estou com uma dificuldade assim, assim, assado, como é que eu procedo? E nós vamos orar para que o Senhor desse a direção. É isso que nós temos que fazer. Conforme veremos adiante, é algo abundantemente ilustrado nos vários ensinamentos detalhados no Sermão do Monte. Em outras bem-aventuranças vai aparecer isso, de você entregar os seus caminhos nas mãos do Senhor. Notemos agora o que sucede ao homem que tem essa qualidade: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. O que significa isso? Nós estamos meio que finalizando, então nós vamos começar a fazer um fechamento disso, tá? Podemos fazer um resumo. Nesse sentido, os mansos, eles já são herdeiros na terra, na vida presente. Você já é um herdeiro de Deus na terra presente. O homem que é realmente manso é o homem que sempre vive satisfeito, é o homem que se sente contente. Em vez de você se fiar com a musiquinha lá do Pão de Açúcar, que é para você ser feliz, você entende que você tem que ser feliz em Cristo, você tem que ser feliz no Senhor. Quando você tem essa certeza, você sabe que tudo está no controle dEle. O teu coração em paz, ele fica feliz e fica alegre. Filipenses capítulo 4, versos 12 e 13, por favor. Uma condição que não sei se eu ou você vamos chegar. Filipenses capítulo 4, versos 12 e 13. Capítulo 4, versos 12 e 13. Gálatas, Efésios, Filipenses. Pode ler? Filipenses, capítulo 4, versos 12 e 13. Alguém que saiba ler, por gentileza.
Tanto ser estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. O tudo posso naquele que me fortalece.
Esse finalzinho você talvez conheça. Tudo posso naquele que me fortalece. As pessoas criam adesivos e colam no carro e elas acham que elas podem fazer qualquer coisa porque tudo posso naquele que me fortalece. E a pessoa vai lá e compra o carro em 100 parcelas. Não, tudo posso naquele que me fortalece. Mas na verdade eu tudo posso naquele que me fortalece. Está em relação a todo esse contexto que nós acabamos de ler. O apóstolo Paulo, ele olha para aqueles irmãos na igreja de Filipos e fala: eu sei ser humilhado como sei ser honrado. Você sabe ser humilhado, ser honrado da mesma maneira? É muito legal ser honrado, mas e ser humilhado? O apóstolo Paulo também fala que ele sabe viver bem em todas as circunstâncias. Ele sabe ter fartura na mesa, ter carne, ter frango, ter salada, arroz, tudo que você imaginar na mesa. Também ele sabe passar fome, ter uma azeitona, ter alguma coisa pouca para comer ou talvez nada. Ele sabe ter abundância, como ele sabe ter escassez. Isso é uma característica de uma pessoa que ela é mansa. Não quer dizer que você vai ficar estático e não vai fazer nada. Sabe que o seu Deus está no controle, você sabe viver no momento da abundância, feliz. No momento da falta, meio chateado, mas também feliz. É uma característica de um manso. Imagina como nós estamos longe disso. Observemos por semelhante modo a maneira pela qual ele exprime o mesmo pensamento após haver dito aos seus leitores que eles não precisavam ser ciumentos ou preocupados com essas coisas. Que coisas! 1 Coríntios, capítulo 3, verso 21, 22 e 23. Atos, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 3, versos 21, 1 Coríntios. Capítulo 3, versos 21, 22 e 23.
Mas agora sem lei se manifestou a justiça.
Que Deus. Não. Aqui não. Aqui não. Ela está falando. Você está em Romanos, criatura. Lê aqui. Portanto,
ninguém se gloria.
Lê com calma. Está certinho, mas lê com calma.
Portanto, ninguém se gloria nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas. Seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é vosso. E vós de Cristo e Cristo de Deus.
A igreja de Corinto estava passando por um problema. Havia pregadores eloquentes, nos quais alguns são citados. Apolo, apesar de não ter escrito nenhum evangelho, nenhum texto bíblico que está na Bíblia, ele era uma pessoa muito eloquente, sabia muito da palavra de Deus. E aí alguns começaram a falar assim: não, esse cara fala tão bem que eu sou discípulo dele. Esse Cefas é um outro nome de Pedro. E eles falavam assim: olha, não, eu não sou de Apolo, eu sou de Pedro. E aí as pessoas que conhecem Paulo começaram a falar: pô, Paulo, você escreve muito e as pessoas não estão dando honra para você. E aí o apóstolo Paulo, ele responde para aqueles homens falando assim: que ninguém se glorie os homens, independente se é Paulo, se é Apolo, se é Cefas, quem quer que seja, são todos de Cristo e de Cristo. O que ele estava falando para aquelas pessoas, ele falava assim: eu não ligo de ser honrado ou não ser honrado, eu não estou preocupado se quem está levando a honra é Apolo, ou se é o Pedro, ou se sou eu, o que importa é o reino de Deus. Nós, como igreja evangélica brasileira, nós temos pecado enormemente em relação a isso. Porque as pessoas, elas falam assim: não, é a minha igreja. E na verdade é o corpo de Cristo. São as pessoas que compõem o corpo de Cristo. Sim, todas as coisas nos pertencem, se é que nós somos mansos, se é que nós somos crentes autênticos, e aí nós somos herdeiros da terra. Se referente a algo no presente, também em relação ao futuro. Nós somos herdeiros da terra hoje, mas também em relação ao futuro. 1 Coríntios 6, 2. Primeira Coríntios, capítulo 6, verso 2.
Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós.
Só dois, só o versículo 2. Então desculpa, continua aqui o porquê que eu disse.
Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignados de julgar as coisas minhas.
Que julgamento é esse? Nós já tratamos em escatologia que quem é o juiz é Jesus Cristo. Mas o que acontece é que você aqui na terra, enquanto você está andando aqui, se você der o testemunho cristão no falar, no agir, no vestir, na sua postura, as pessoas elas vão se sentir julgadas. Por que que muitas pessoas elas se sentem mal ao lado de um cristão verdadeiro? Porque aquele cristão ele não se mistura com coisas do mundo e as pessoas elas se sentem constrangidas, elas se sentem julgadas. Mas pastor, eu não falei nada. Você não precisa falar nada. Só seu posicionamento influencia e incomoda as pessoas, porque o mundo jaz no maligno, é trevas e você é luz. Você tem que imaginar uma noite muito escura nesse mundo e você como um vagalume, você ilumina por onde você passa. Nós somos exemplos. Os crentes estão destinados a julgar o mundo e haverão de julgar inclusive os anjos. Em outras palavras, Timóteo, ele falava em Timóteo, abre em Timóteo capítulo 2, verso 11 e 12. Timóteo, capítulo 2, verso 11 e 12. Segunda Timóteo, capítulo 2, verso 11 e 12. Antes.
Fiel a esta palavra, se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseverarmos também com ele, reinaremos. Se não negamos ele, por sua vez nos negará.
E aí, essa tanto a primeira carta de Timóteo, como a segunda carta de Timóteo, Timóteo estava choramingando para Paulo. Ele era um pastor muito jovem da igreja de Éfeso, e as pessoas elas não davam atenção para ele. Queriam mudar o curso da igreja, queriam fazer do jeito deles, e o apóstolo Paulo está falando para ele assim: não fica preocupado, sofre, se entrega, faz a sua parte, trabalha com excelência, age como você tem que agir, como a palavra de Deus espera que vocês ajam. É isso que é esperado. Isso significa ser manso, independente da consequência, você agir de uma maneira correta. Será que eu preciso falar mais uma vez que ser manso no âmbito espiritual e não é uma coisa natural? E aí eu tenho que fazer uma pausa, fazer uma pequena observação, que não tem nada de bíblico. Que bonitinho a lenda da Rosário e a Rosângela no mesmo tom de roupa. Não, tem graça. Jamais faremos de nós mesmos indivíduos dotados de mansidão. Quando você olha para todas essas características e todas essas coisas, saiba que você não consegue ser manso por si mesmo. É algo que nós temos falado. Você não consegue mudar o seu ser. A sua índole ela é ruim. A sua índole é de você querer defender os seus direitos, sair para brigar. O homem tem essa característica. Quando alguém afronta, ele pega a sua clava, pega o seu machado e sai para a guerra. Nós vemos muito mais filmes de guerra do que filmes de paz. Porque parece que a guerra, as lutas, aquelas coisas nos atraem. Glória a Deus por Deus. Mas a grande maioria das pessoas é atraída. As pessoas elas têm uma série de dificuldades, mas elas conseguem acordar 2 horas da manhã para ouvir uma luta de MMA em que um homem bate na cara do outro para a glória de Deus. Porque é isso que acontece. Uma pessoa que está brigando com o outro, está esmurrando, tem que entender que aquele cara, ele é imagem e semelhança de Deus. E aí eu pergunto, como é que uma pessoa, com todo respeito aos cristãos que acreditam nisso, mas como uma pessoa pode bater na cara do outro, gerar hematomas, machucar tudo, e ainda achar que está fazendo algo para a glória de Deus? Porque nós somos exortados a fazermos tudo para a glória de Deus. Como que se encaixa isso? Não dá para entender. Quando nós vemos jogos, videogames, E aí nós temos experts aqui, né? Se você pensar nos videogames, que videogame tem que não tem luta e não tem briga? E eu não estou dizendo que eu não gosto e que eu não participo. Pecado meu também, entendeu? Mas você vê que a índole do ser humano é querer dominar e vencer sobre o outro. Ontem estava vendo um filme muito legal sobre a história do John Owens, o corredor, que o filme chama Corrida, o Corredor, uma coisa assim, né? E aí mostra aquele homem com todas as suas dificuldades vencendo. E você vê que em todos os aspectos, se você for analisar, você vê que é sempre um homem querendo dominar sobre outro homem. Ou uma mulher dominar sobre outra mulher. A questão sempre é poder. A questão é sempre domínio. Os crentes herdarão a terra. E aí você fala, pastor, não tenho nem casa própria aqui. Esse conceito de casa própria, esse conceito social de morar e tal, isso é coisa do homem. Deus ele nunca, nunca em lugar nenhum colocou esse tipo de discussão em que o homem ele tem que dominar, ele tem que colocar um cercado em volta. Não, nunca foi. Sempre o entendimento foi o conceito de você viver as coisas com as pessoas em harmonia. Aí você começa a ver a história bíblica, você começa a ver que aparece lá Tubal Caim, aparece uns caras com uns nomes diferentes lá no começo, que eles começam a edificar, eles começam a controlar, e para que eles possam controlar, eles usam de violência e não de mansidão. E aí quando nós olhamos aquelas pessoas que se separam, há pessoas que dentro mesmo do meio religioso, elas se separam para buscar a paz. E aí eu lembro de, tem que dar o exemplo do Kung Fu Panda, do desenho lá, em que ele, o bichinho lá, o ursinho lá, ele, o panda, ele está sempre buscando a paz interior. E o objetivo das pessoas, em especial na cultura oriental, é buscar a paz interior. E as pessoas, elas se afastam, como se elas pudessem encontrar essa paz interior. Na verdade, a paz interior, ela tem que ser encontrada em meio a seres humanos. Você está só você, você com você mesmo, é lógico que você não vai discutir, é lógico que você não vai brigar. E aí você vê os monges, eles saem daquele contexto secular e eles vão para montes, vão para cavernas, são os eremitas ou ermitãos, que eles acham que ali eles vão encontrar uma paz, mas é uma paz falsa, não é uma paz verdadeira. A paz verdadeira é você conseguir paz em meio às pessoas que você vive, pessoas que erram, pessoas que são falhas, pessoas que têm uma série de defeitos. Essa é a verdadeira paz. Pega um monge desse, que ficou 60 anos escondido, e coloca ele dentro de uma cidade para ver se ele vai ser uma pessoa com paz. Se tudo aquilo que ele ganhou de conhecimento de paz, ele vai conseguir aplicar no meio dos homens, não vai conseguir. Ninguém, exceto o Espírito Santo, é capaz de tornar-nos humildes ou mansos. Coisa alguma, exceto o Espírito Santo, é capaz de humilhar-nos no Espírito e nos levar a lamentar chorando devido à nossa pecaminosidade. Só o Espírito Santo pode te convencer de o que você é, como você é por dentro. Olha você, você está bonitinho, cheirosinho, teu colocou uma roupinha bonitinha, mas o que tem dentro do seu coração é só o Espírito Santo que consegue medir. Essa, pois, é uma questão seríssima. Aqueles dentre nós que se afirmam crentes necessariamente reivindicam já haver recebido o Espírito Santo, eles têm que ser mansos. Pastor, você, eu sou salvo. Você fica perguntando, você é salvo? Você fala, sou. Você é manso? Você tem mansidão? Complexo. Porque a característica de um cristão é ser manso. Ser manso. Eu me pego algumas vezes não sendo manso. Então você pode ficar mais tranquilo. Tá? Pode ficar mais tranquilo. Mas nós temos que caminhar em direção a essa mansidão. Por conseguinte, não nos resta qualquer desculpa se não somos mansos. Todavia, o homem que se acha fora do Evangelho dispõe de uma boa desculpa, porquanto essa qualidade é impossível para ele. Quando você vê alguém fora do Evangelho, fora do cristianismo, dizendo que não é manso, que é iracundo, está certo. Ele não tem Espírito Santo. É isso mesmo. E você não pode culpá-lo, porque ele não tem capacidade e força nele mesmo de ser manso espiritualmente. Entretanto, se verdadeiramente reivindicamos haver recebido o Espírito Santo, nós não temos nenhuma desculpa de dizer que nós não somos mansos ou agir como mansos. Aquela pessoa que tem o cristianismo, entra em Cristo no coração, ele tem o fruto do Espírito, não tem saída. Você tem o clima cidadão no seu coração e é algo que você tem que desenvolver. O que te compete fazer? O que cabe a você? Qual é a sua responsabilidade? Primeira coisa, você tem que ouvir os ensinamentos. Você tem que encarar ensinamentos como esse do Sermão do Monte e outros que estão espalhados pela Palavra de Deus. E você tem que meditar. Você tem que colocar a sua vida perante a Palavra que está sendo ensinada. Você tem que olhar para esses ensinamentos e considerar que os exemplos que foram deixados para você foram para dizer que é possível. O exemplo de Jesus Cristo é o exemplo maior. Você olha para Cristo e fala assim, não, ele veio aqui também para me ensinar e me dar um exemplo. É possível? Sim. Devemos nos humilhar e confessar a nossa vergonha, incluindo não somente a nossa pequenez, da nossa estatura espiritual, mas também a nossa completa imperfeição. Você tem que começar a olhar para o seu ser e ver como você está deficiente. Quando você vê, por exemplo, uma reunião de alcoólicos anônimos, nunca participei, mas a gente vê pela televisão, a primeira coisa que a pessoa tem que fazer num grupo como esse, ela é levada a fazer, é reconhecer e falar assim, eu sou alcoólico, ou tem qualquer outro tipo de dificuldade, tem uma série de grupos que ajudam. Eu sou uma pessoa que tem problema com drogas, eu sou um viciado em drogas. Se você não olhar para você mesmo como uma pessoa que precisa de ajuda, você nunca vai mudar. A primeira coisa que você tem que fazer é olhar no teu espelho e não olhar os seus cachos, os seus mechas, mas você tem que olhar e ver como você está fora perante a palavra. Começa a olhar. E aí você olha não para os seus olhos, não para o seu cabelo, não para a sua pele, não para o seu nariz se tem cravo ou não, mas começa a olhar para o teu interior, começa a ver o que tem dentro. Como você tem agido com o seu próximo? Como você tem agido com os seus pais? Como você tem agido com os seus filhos, com o seu cônjuge, com aquelas pessoas que te cercam? Como você tem agido? É algo que Jesus Cristo faria? É algo que Jesus Cristo aprovaria? Será que Jesus Cristo faria as coisas como você faz ou não? Devemos nos humilhar e confessar a nossa vergonha, incluindo não somente a nossa pequenez, da nossa estatura espiritual, mas também a nossa completa imperfeição. Tem um conceito que, se o Senhor assim nos aprover, nos permitir, que são um estudo das cinco, são chamados cinco solos ou cinco bases do cristianismo reformado, que é o que nós professamos. Um deles chama-se que nós somos totalmente, completamente depravados e miseráveis. E não é um conceito para você se apoiar e justificar os seus erros, e sim para que você comece a olhar para o seu interior, para você comece a identificar o que Jesus Cristo olhava para aqueles homens e falava assim, vocês são como sepulcros caiados. E aí, se você falar no cemitério da esperança, qualquer outro, você vai ver túmulos branquinhos, pintadinhos. Se você tem algum túmulo lá, você pode ter certeza que em algum momento alguém da administração vai ligar para você e falar assim, olha, tem um fulano aqui que está oferecendo um serviço para pintar o túmulo. Eu lembro alguns anos atrás que uma árvore cresceu lá perto do túmulo da minha avó, mãe da minha tia, e aí ela foi consertar aquele túmulo, que estava todo rachado. E aí ficou todo bonitinho. Mas e dentro? O que que tem dentro do túmulo? Morte. Experimenta abrir um túmulo, lógico que você não pode experimentar, porque inclusive é fora da lei. Mas experimenta abrir um túmulo depois de uma semana que uma pessoa foi enterrada, o cheiro que deve estar lá dentro. Esse é o cheiro que está dentro do seu coração. É o cheiro que está dentro do meu coração. E aí nós vamos andando no dia a dia, nós vamos desenvolvendo as atividades, nas festas, nas coisas, e a gente acha que está tudo certo, está tudo normal, e não está tudo certo, e não está tudo normal. Mais uma vez, eu digo que nós temos que nos humilhar, e nós temos que contemplar a nossa completa imperfeição. Em último lugar, nós temos uma obrigação de pôr um ponto final em nosso próprio eu. O nosso eu, a nossa carne fala, faça isso. nós temos que lutar com isso ao ponto disso ser bloqueado, que é a causa de todas as nossas dificuldades, a fim de que aquele que nos adquiriu por um preço tão elevado possa vir a possuir-nos por inteiro. Para finalizar, eu vou contar só uma historinha que é conhecida de vocês, eu vou contar mais uma vez. Uma pessoa ouviu uma batida na porta, que ela abriu a porta, era Satanás. Satanás deu um coro naquela pessoa. E aí ele foi a Jesus e falou assim: Jesus, eu preciso de ajuda. Satanás, ele abriu a porta, ele entrou e a minha sala, ele me deu uma surra. Jesus Cristo, fica aqui na sala. Tá bom. No outro dia, bate na janela. O cara abriu a janela do quarto. Satanás entrou pela janela e deu uma surra. E aí ele todo machucado chegou para Jesus: Jesus, como é que você, eu convido você e você não me protege? Como assim? Eu tomei uma surra. Aonde você está? No quarto. Não, aqui na sala. Satanás não entrou. Você falou que fica na sala. Então cuida do quarto também. Tá bom. Aí pela uma terceira vez bati na porta, a porta da cozinha, casa americana, tem uma porta lá nos fundos. Ele abre a porta. Quem está lá? O Bota. E o Satanás pega ele e dá uma surra nele na cozinha. E ele vai lá e fala assim para Jesus: Jesus, eu já falei para você, já pedi para você me proteger na sala, no quarto, e Satanás me deu uma surra. Aonde foi essa surra? Foi na cozinha. Você não me deixou ir para a cozinha. E nós agimos na nossa vida de maneira semelhante. Porque aí ele falou assim: então Jesus, cuida do nosso, da minha casa inteira, aonde o senhor quiser, o senhor tem liberdade, no quarto, no quartinho, na garagem, todo lugar é do senhor. E aí Satanás foi lá e bateu de novo. Quando viu Jesus, opa, foi embora. Nós agimos dessa maneira. Nós vamos dando lugar a Jesus Cristo para ele cuidar de um lugar, cuidar de outro, mas há quartinhos na nossa vida, há lugares no nosso coração que eles são simplesmente selados e nós não permitimos que Jesus Cristo venha na nossa vida emocional, nos nossos WhatsApp, nos nossos Facebook, em todas as mídias sociais, no telefone, nas coisas que nós fazemos. Tem coisa: não, ó Senhor, eu vou jogar meu futebol, eu vou praticar meu esporte, você fica aí em casa, porque eu quero ir lá jogar meu futebol, eu quero xingar, eu quero brigar, eu quero fazer uma série de coisas, eu gosto de ver meu esporte violento, eu gosto de fazer isso, fazer aquilo outro. Nisso, Jesus, você não mexe comigo. E aí, nessas áreas que realmente nós apanhamos do Senhor. E aí, o privilégio de Deus de estar aqui nessa manhã com as crianças, aprove a Deus. Eu tenho acostumado, tenho procurado, pelo menos acostumar no meu coração, que quando as coisas elas acontecem segundo o desígnio de Deus. E aí quando eu vejo as crianças nossas aqui, é vontade do Senhor que elas estejam ouvindo essas coisas. Por isso que eu não me preocupo. E aí, quando eu vejo, por exemplo, a Jenny não veio, teve problema no metrô lá, está aqui a Lully, está o Gabriel, a Aninha e a B, para mim tranquilo. Mesmo se eu sou pequenininha, porque as pessoas elas precisam ouvir, a gente tem que entender que o Senhor ele prepara todas as coisas de uma maneira perfeita. E talvez em algum momento na vida deles, além de vocês, isso possa ser utilizado, e eu espero que seja utilizado. Em algum momento isso venha a florescer e, independente da idade, da jovialidade deles, eles possam receber esse ensinamento gravado nos seus corações. Jesus Cristo, ele nos adquiriu num preço elevado e ele veio para nos possuir por inteiro. Finalizo lendo Mateus capítulo 5, verso 5, que foi a nossa abertura. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Feche seus olhos. Senhor Deus, agradecemos a Ti, Pai, por esses 7 domingos, se não me engano, que nós nos encontramos aqui para ouvir sobre mansidão. Nós vivemos num mundo caótico, num mundo que exige que nós confrontemos, que nós briguemos, que nós tomemos posse. Tem inclusive, Pai, movimentos de posse em que as pessoas elas querem dominar, elas querem mandar. Nós, como seres humanos, nós queremos controlar as outras pessoas. Nós temos o espírito soberbo em que nós achamos que nós sabemos tudo e, na verdade, nós não sabemos absolutamente nada. Por isso, Pai, pedimos a Ti que tudo que foi falado possa ser peneirado pelo Teu Espírito Santo, desde a primeira aula até essa finalização. E que cada vida aqui, Pai, independente da sua idade, possa receber essa instrução no seu coração, para que quando for necessário, o Espírito Santo possa agir na minha vida, nas nossas vidas, como indivíduos e como igreja. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém.